Então, Ciro, a gente pode, por exemplo, eu uso o Facebook para empurrar essas matérias para pessoas que não. Pô, mas tinha esse texto? Foi, tinha. E tava na própria internet,
É, eu acho que o jornalista vai ser um grande organizador da informação. Informação tem demais. A questão é dar contexto, é mostrar como que aquilo é importante na vida das pessoas, por que que aquilo é fundamental, por que que a gente tem que debater catástrofe climática ao invés de debater Big Brother, por que que a gente tem que debater concentração de renda, que nem o Arbex falou, ao invés de debater, sei lá,
novela
a novela das
das oito.
oito. Então, assim, há espaço também para quem queira
Qual
debater a
é o
novela das
risco?
oito. Vai lá, quer ir lá, vai lá. Mas tem algumas questões que são fundamentais, que era o que o Sakamoto falou. Tem algumas coisas que são básicas, que a gente achou que estavam superadas e a gente está vendo que não estão.
O problema é esse tal do retrocesso, quer dizer, o modelo histórico da filosofia era que você ia subindo, subindo até chegar ao auge, né?
Isso não acontece.
É, exatamente.
História é isso. É um
Pois é,
barbarismo.
a proposta é ao contrário. Olha, a história do ponto de vista mais nietzschiano, né? Que a história é feita de altos e baixos, ou seja, de decadências e pontos altos, né? E que nós vamos ter que um pouco amargar, né? Essa nossa caída outra vez, morro abaixo, né? Para ver se isso, por um movimento também dialético, né? Ele pode fazer com que outra vez a coisa se retome, né? É curioso, né? Como a história, de fato, nós passamos aí 2 décadas em termos de política brasileira com um certo arejamento, né? E de repente tudo isso cai outra vez, né? Então nós precisamos esperar que a coisa fique bem ruim para que outra vez, né, se instale o contexto da subida da coisa, ou seja, que esses o fim dos consensos anteriores, que falava aqui o Sakamoto, né, sejam banidos outra vez, né? Mas é que está a ameaça da barbárie, não sei se, como você falou, a barbárie está aí, né? Claro, de certa forma sim, mas ainda pode ficar pior, né? Ou
Pode.
seja,
Mas tudo pode ficar pior ou ficar melhor também.
A agonia do Império Romano durou 5 séculos.
Eu ia
comentar isso, né? Você acabou tocando num
Roubando.
ponto e obrigado. Eu acho que nesse cenário de desigualdade social e de catástrofe climática, a gente vai ter um cenário muito parecido com o pré-feudalismo, que Roma tinha 1 milhão de habitantes, tinha talvez
Esse é o
25% da.
fantasma, esse é o fantasma, né, do fim do Império Romano, né, que depois a humanidade teve que viver 1.000 anos de feudalismo, que foi o zero total, né,
Sim.
acabou tudo, né, tudo
É, mas tem
virou.
uma diferença básica. César não tinha bomba atômica. Esses idiotas aí têm.
Não só isso, você tinha 25% da população da Terra em Roma. Acabou o Império Romano, as pessoas foram pro campo. Só que todo mundo sabia plantar, sabia colher, sabia criar animais, sabia fabricar móveis. E
Mas a
hoje?
gente não pode aprender
Ah,
essas
isso tudo
coisas?
pode ser aprendido,
Isso pode
Charles.
ser.
Isso, na verdade, é o problema menor, né? Isso
Mas
pode ser
a
aprendido.
nossa sociedade ela está muito
Ah,
organizada em meios
o problema é isso
urbanos.
que o Apex falou, né? Bom, mas agora temos a bomba atômica, né? E como diz o Gunther Anders, não podemos desinventar
É, não dá para
a bomba
desinventar.
atômica,
Não
né?
dá.
Ela
Só
já
está
está aí. Nós não
sabendo.
podemos voltar para uma fase em que nós não tínhamos a bomba atômica, a bomba H, tudo isso. Ou seja, há aí, a questão da iminência, né, de um acidente ou de um, na verdade, de uma ativação, né, de uma bomba ou de todas essas bombas que nos assustaram muito na década de 80, não sei se vocês se lembram disso. Eu lembro que a década de 80 foi uma das décadas
Deixou.
mais negras que a gente viveu, porque era o clima de tensão entre os mísseis soviéticos estacionados na
E
Europa,
quase dispararam sem querer.
que quase dispararam, e os americanos com aquela botão vermelho lá, de poder disparar.
Se não fosse um ucraniano lá que ignorou o aviso e não disparou o míssil soviético por acaso, morreu essa semana, inclusive, um senhorzinho de 90 anos. Se não fosse ele ter ignorado o aviso e não ter disparado o míssil do lado soviético... Sim,
poderíamos não estar mais aqui nesse momento, né?
Seja, olha, aquela... gente, eu acho que é o seguinte... uma das formas de controle mais eficazes que existem, de uma forma de poder, é deixar todo mundo com medo e paralisado, né? Então, a realidade é essa. Mas, se a gente for fazer...
Mas o problema também é inverso. Ah. A sociedade sem medo é uma sociedade muito perigosa, que aceita qualquer coisa, né? Que você... Eu acho que a sociedade americana é uma sociedade sem medo hoje. Botar esse presidente lá que pode fazer miséria no mundo é uma sociedade
sem
medo.
Acho que você está sendo muito maldoso com o presidente, né?
Presidente Trump.
Porque, olha, o Obama...
Nosso presidente?
Não, ela está falando do Trump.
Então, o nosso presidente.
Ah, o nosso presidente.
Mas eu analisando o Obama, para alguns países, o Obama não foi muito melhor que o Trump.
Um horror, Obama.
Não,
dizem que os democratas no governo são piores que os republicanos.
Porque o que o Obama tinha era presença, compostura,
charme,
sabe? Mas
fez um efeito simbólico muito interessante, né? O primeiro negro na...
A política externa dele, pelo amor, né?
Destruiu a Líbia, destruiu a Síria, destruiu
acabou
o Iraque.
Não, mas acho que em política externa nenhum deles é muito diferente. Acho que o que eles fazem, todos eles fazem. Quer dizer, não sei, um Bush que inventa lá que Iraque tem bomba atômica, então tem que invadir de qualquer jeito.
Mas eu me perdi, acho, e você também. Ó, eu estava querendo pontuar aqui, ó, se a gente for raciocinar que existem todas essas emergências e que a gente vai ficar sob domínio do medo, pensar no não futuro, né? Eu acho que o nosso trabalho se inviabiliza. Né? Nosso trabalho, que é com educação, que é formação, porque eu acho que, por pior que seja, sempre haverá, você vai ter sobreviventes, né? Veja o Holocausto, o que foi? Acabou com quase todo mundo, mas...
Acabou com 9 milhões de pessoas,
sobraram,
ou outro sobreviveu, mas isso não quer dizer que a catástrofe não foi uma barbárie.
Então, mas veja bem, se eles tivessem investido na ideia de que acabou, não tem futuro, sabe, não teria, né? Porque se a gente vai ver a história que se preservou, parte dessa história foi escrita por pessoas que morreram, né? E que sabiam que iam morrer. E que guarda, justamente, preservaram os indícios da sua presença na Terra. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente tem que pensar historicamente também nessa
Não, mas
situação.
Eu falei, a minha argumentação em torno do hegelianismo, da dialética hegeliana, era uma argumentação... digamos assim, positiva, animada.
Uhum.
Não, não muito animada, mas alguma coisa que demonstrava alguma esperança, que a esperança não está em nós ou no nosso projeto, mas na própria natureza das coisas.
Sim.
Ou seja, as coisas em si encerram, se é, por estar em movimento, a sua própria negação. E isso é um argumento que conforta.
Sim, e acho que a gente tem um capital também que... sei lá, pode-se falar que é iluminista, mas isso daí tem que ajudar na resistência, né, das pessoas. Né? Até pensar na continuidade de uma imprensa que se modela em função das injunções. Mas
talvez não pelo espírito do iluminismo. Né?
Não.
O iluminismo ele já foi massacrado pelo Karl Kraus, né? Que dizia que a imprensa germânica levou a Hitler. Isso foi uma campanha que ele diz, durante 30 anos a imprensa massacrou tanto a população de solo germânico, quer dizer, Alemanha, Áustria, Suíça, né, que, segundo ele, né, estimulou exatamente esse espírito belicoso dos alemães e levou à guerra. Né? Pode ser um exagero do Kraus,
achar
que a imprensa levou à guerra.
Na Renarinde, quando ela discute origens do totalitarismo, e não ficar agarrado no Krauss, que é muito, né,
Eu...
incisivo e tal,
Agora,
mas.
nós não podemos esquecer que a era contemporânea do jornalismo foi, em grande parte, inaugurada pelo golpe na Venezuela, que foi um golpe dado pela mídia em 2002. Foram os donos dos jornais que organizaram o golpe. Foram eles que arquitetaram o golpe, fizeram um negócio
Globovisão,
sensacional.
né?
Hã?
A Globovisão.
Globovisão. Fizeram um negócio completamente articulado e sensacional do ponto de vista da articulação. Que é o Chaves amanheceu no dia 12 de abril, 11 de abril, com todos os jornais, todas as emissoras de rádio, todas as televisões, dando a notícia que ele tinha renunciado. E ele não tinha renunciado. Ele foi informado que ele tinha renunciado pelos jornais. Ele falou: "Mas isso é uma loucura."
É uma
E
loucura,
tem
mas
aquele documentário, A Revolução Não Será Televisionada, que foi feito por uma equipe de
Darlanda.
jornalistas da Irlanda, que mostra exatamente isso. O que aconteceu depois no Paraguai, com a deposição do Fernando Lugo, impeachment
Honduras.
constitucional, com Honduras, com Manuel Zelaya e com a Dilma, foram lições extraídas desse golpe da Venezuela, em que a mídia teve um papel absolutamente central em todas essas articulações.
É, isso é uma coisa
Quer dizer.
interessante e talvez nova. Quer dizer, do fato de ela se assumir como um ator político decisivo e
Decisivo.
mais importante que todos. E de repente, e é aquilo que eu estava falando da história de você construir uma atmosfera desfavorável ao seu inimigo, né, pelo massacre cotidiano. Né? Isso que é o que a gente vê aqui no Brasil e está vendo até hoje por parte das revistas semanais e dos grandes jornais e da Globo.
O Eugênio Butch, né, que foi teu colega na Casper, ele tem uma frase que é muito interessante sobre jornalismo, que ela diz assim: o jornalismo é um serviço público operado por atores privados. Então, assim, essa contradição que vem desde 1789, para usar a sua expressão, que foi ali que o jornalismo se consolidou, com a Revolução Francesa. Como é que você vai criar um ambiente que atenda ao interesse público se ele é financiado por interesses privados?
Essa grande contradição da imprensa,
Então, quer dizer, é um dilema que ele já nasce pronto já.
né?
E com a digitalização, essa dependência do setor financeiro ficou ainda pior. E como eu tinha falado no começo, o Facebook e o Google, eles ganharam muito dinheiro com a publicidade e eles estavam um pouco se importando com o conteúdo que estava nessa publicidade, entendeu? Tanto que agora, por exemplo, o Zuckerberg está desesperado porque o algoritmo dele agora está fornecendo propaganda para anúncios antissemitas. Porque o algoritmo ele conhece o dinheiro, ele não quer saber qual é o conteúdo dessa propaganda.
É, talvez essa seja uma mudança radical no jornalismo, né? Porque esse negócio do capital impor certas tendências para a imprensa sempre houve, né? O jornalismo não queria mexer com
Certamente.
fulano, nem com sicano, nem com beltrano, porque eles compravam as páginas dos jornais, coisa e tal, e havia uma comunidade de interesse. Ou seja, os donos de jornais e os grandes capitalistas faziam parte de uma mesma comunidade. A diferença hoje é que o que vende, na verdade, na divulgação de notícias, é a história da viralização e dos cliques. Então, já não importa mais, né, se é coisa de direita, esquerda, coisa, importa são
Não,
os cliques. Você
pode
está
ser que
tá
ele
reduzido
rende.
a um elemento, um fator assim, tecnológico, absolutamente, digamos assim, vazio, né? É isso o que interessa para esses órgãos. Ou seja, quantos cliques as pessoas dão. E quanto mais, você é mais apoiado. Então, o YouTube, ele vai te financiar se você tem, digamos, mais de 100 mil acessos ou coisa e tal. Isso é muito bom, né? E a Google, sei lá, todo.
E tem outra coisa também. Como o Sakamoto falou no começo, isso não é orgânico. Você pode pagar para o Facebook impulsionar uma campanha sua, né? Você cria uma página e ele diz assim: olha, essa publicação está rendendo muito bem. Você quer que eu te faça ela alcançar mais gente ainda? Pague R$ 3. Se você pagar 30, eu faço alcançar mais gente ainda. E se você me pagar 150, eu consigo fazer com que ela chegue a 500 mil de pessoas. Então, assim, é um modelo diferente de publicidade. Antigamente, o empresário, algum membro da elite, fala: ó, maneira nesse assunto e eu ponho um anúncio no seu jornal. Hoje, isso é controlado por um algoritmo.
Exato. Essa é a diferença fundamental hoje no jornalismo, na difusão de
É
notícias.
uma máquina que controla a publicidade jornalística.
Não, isso sem contar que a Reuters e outras agências já têm robôs cujos algoritmos produzem notícias,
Escreve notícia.
escrevem
É
notícias,
exatamente, notícia.
independente do ser humano.
Isso aí renderia uma outra mesa, assim.
Sim, claro. Essa.
Robotização jornalística.
É, se bem que, pelo estágio em que está, são as notícias básicas, né? Aquela pirâmide
Atualmente.
invertida, aquele negócio todo. Não notícias em profundidade, que seria. Talvez
É, mas é que nem o
seja
Arbex
no.
falou, uma agência que depende de notícias econômicas, que são notícias factuais, você pode tranquilamente botar um robô para escrever. Claro, as notícias de análise vão ser feitas por repórteres com fontes, mas o grosso do noticiário pode ser tranquilamente escrito por um robô. Isso aí rende uma outra discussão.
Uma pergunta que me fizeram na hora de que eu planejei esta mesa aqui era, bom, como nós podemos evitar as fake news, né? Eu queria repassar essa pergunta para vocês, né? Existe alguma técnica, alguma estratégia, alguma maneira de nós driblarmos as notícias falsas?
Nós tem,
Nós,
porque eu acho
leitores e internautas.
porque quando você conhece o assunto, você conhece o que você está buscando, quando você tem elementos para analisar o que é mostrado, é uma coisa. Agora, você tem situações. Como eu percebi, né? Uma pessoa tem uma notícia vinculada a ela, dizendo: olha, a pessoa chega e fala: eu não fiz esse desenho, não é meu, não acho de bom gosto. No entanto, você tem sites que pegam, reproduzem o desenho e põem a foto do cara bem grande. Então, se ele não reconhece que é dele, mas tá aqui o desenho, sabe? Faz essa manobra. E quem olha, só vê as fotos, vai achar que o cara é o autor da coisa. Quando está bem claro o sujeito falando que não foi ele que fez. E o autor é localizável. Eu fiz um teste, rastrei no Facebook, o autor é localizável, tem nome. O desenho está lá, ele fala: o desenho é meu, sabe? E não é gente assim, amadora que faz, amador, sei lá, gente desconhecida, porque era um desenho, era uma entrevista que saiu no site da Simpro, lá do Rio Grande do Sul. E essa entrevista foi reproduzida pelo Nocaute do Fernando Moraes, né? Mas. E é engraçado que quando foi reproduzida, teve um comentário muito legal, muito favorável, mas que não atribuía, dizia: olha, é bom o Fernando estar divulgando essas coisas. Tá bom, mas tá bem lá no cabeçalho que o texto não é do Fernando, é reprodução de outro lugar. E tem aquele outro site lá, que é do. É um site do Fórum, Revista Fórum, da internet.
Renato Rovai.
Não sei se é do Rovai,
É bem, ele pelo menos usa o logotipo da forma.
mas aí que aparece a reprodução. Aparece o Wagner Barra, que era o diretor do museu, do Museu Nacional, né? Ele fala: olha, eu não fiz esse desenho. Porque aí o que estava querendo se criar? Era um confronto entre o pessoal do Congresso, ligado ao apoiado pelo MBL, né, que chama, e aí tinha lá um desenho, que é um desenho de, eu acho, de péssimo gosto, mas que foi atribuído ao diretor do museu. O diretor do Museu Nacional falou: olha, eu nem estava aqui quando esses congressistas ou esse grupo me visitou, e eu não sou o autor do desenho. Ele já tinha desmentido. E, no entanto, aparece a foto dele lá, bem em destaque, e é atribuído ao desenho. Então, essa história da coisa que viraliza, né? Porque viralizou, e dizia: ah, é do diretor, não sei o quê, e não é, né? Mas se fosse, criaria um confronto mesmo, né? Aí no fim, eu fico pensando naquela história que o Sakamoto levantou, né? De você agrupar pessoas ou usar como elemento de combate, né? Não sei se o pessoal que atribuiu o desenho ao diretor do museu tinha como objetivo criar mesmo uma
Sim, é
briga.
como aquela história que eu contei no começo, né, do ex-ministro da Inglaterra, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, que inventaram uma cena dele em situação comprometedora e a jornalista falou: olha, não tenho fonte, não sei, não confirmo nada, não há comprovação nenhuma, então cabe aos eleitores decidirem se
Mas
conferem ou não credibilidade nisso. Como assim cabe aos eleitores, como assim cabe às pessoas, né? Cabe a eles verem se isso está certo ou não.
é o ponto que eu quero falar. O problema é que a digitalização da informação inverteu o ônus da prova. Antigamente você pegava um jornal e você lia aquilo e acreditava, porque você falava: olha, um repórter escreveu, um editor revisou e o secretário de redação carimbou. Então isso é verdade. Isso foi produzido. Quando você joga uma informação que é duvidosa, e isso eu acho que é o aspecto mais fundamental, a mentira, ela precisa ser crível para ela seguir adiante. Então, quando você joga uma informação duvidosa, né, e se você pega os conteúdos desses sites de notícias falsas, elas não são 100% falsas. Elas são 80% verdadeiras e 20% é justamente o que ele precisa passar adiante. Então, quando você fala assim: olha, eu vou passar isso adiante e vou deixar para que o leitor cheque, você inverteu o ônus da prova e aí acabou a credibilidade.
Acabou, exatamente.
Então, assim, o papel da imprensa enquanto instituição era chancelar a informação. Só isso, né? A imprensa passou 100 anos tendo o monopólio da informação. Hoje ela não tem mais. Hoje qualquer um produz informação. Só que do mesmo jeito que todo mundo produz informação, todo mundo deveria checar, então. Acho que a solução para isso passa por algum tipo de educação que ensine as pessoas a como verificar a informação. Porque
Já, existe um trabalho aí pela frente, né? A reeducação do público, né? O que se torna como, digamos, a meta, né? Do trabalho do jornalista ou do educador, né? Daquele que ensina, né?
eu não
Daquele
lembro
que
se foi o
está ali.
Arbex, não lembro se foi o Arbex ou o Sakamoto que falou que é impossível combater isso. E tem razão, é impossível. Se nós pegássemos todos os jornalistas do mundo e usássemos só para ficar desmentindo informação falsa, não haveria produção jornalística, porque não haveria braço que desse fim a tanto trabalho.
Mas, olha, é sua questão sobre todo mundo informa. Eu acho que é bem interessante para pensar um negócio, né? Que é o seguinte: será que as pessoas estão procurando, quando fofocam, por exemplo, elas estão procurando informação, ou elas estão arrulhando só, ou estão querendo. Porque eu lembro, minha mãe faleceu, e aí o meu irmão estava super mal, né? E uma vizinha mandou o seguinte bilhete: olha, aqui é da delegacia, do bairro 93ª, e nós existe uma suspeita que sua mãe, né, foi maltratada.
Nossa, gente.
O meu irmão ficou arrasado. Eu falei: olha, eu olhei e falei: eu sei quem fez isso, né? Eu sei. Agora eu não vou lá na delegacia reclamar, deixa eu. Aí é uma senhora toda festeira, lempeira, uma mulatona, assim, sabe, de mais de 80 anos, que gosta de beber cerveja.
Que inventou essa história por
Ela
inventar.
tinha tido, ela era próxima, meu irmão achava que ela era uma boa pessoa, não sei o quê. Eu falei: vai olhando, né? Não dou opinião. Mas ela bebia bastante, né? Bebia cerveja, mas aí, até aí um monte de gente que bebe cerveja é legal, né? E aí eu fiquei, eu cheguei e falei: foi ela que fez, né? Aí
Bom.
sabe o que eu fiz? Eu passei na rua e ela falou: ah, me dá um abraço aqui. Eu falei: olha, sua velha caluniadora, eu sei o que você está fazendo. Mas eu não vou brigar com você. Eu quero que você seja feliz no resto da sua vida. Só que eu não estou a fim de ficar brava, ficar irritada. Portanto, não fale mais comigo. Faz de conta que eu morri.
Tá
Porque eu
bem,
vou fazer de conta que você morreu. Agora, esse tipo de gente que fica agitando na internet também, no Facebook, ficar querendo ver uma senhora assim assada e falar assim: pronto, vamos matar essa sequestradora, sabe? É esse tipo de gente. Porque o que que ela tava, não estava querendo matar, mas do ponto de
acabava,
vista afetivo,
prejudicando ele.
estava pegando com alguém que estava de luto, que estava. Porque eu fiquei equilibrada, porque eu estava aguardando a morte, fazia tempo. Estava muito próxima. Médica falou: olha, não tem mais jeito. Mas o meu irmão ouviu tudo isso, mas ele não
Não fez a ligação.
guardou. Aí quando
Bom.
a mãe morreu, ele ficou mal. Agora, é esse tipo de gente que
Que
faz
atua na internet.
essas
Bom,
bobagens.
deixe-me te
E aí não
interromper,
tem remédio.
porque
Não tem remédio.
já chegamos ao nosso tempo. Quer dizer, na verdade, o nosso debate, ele tem um pouco esse lado, né, de deixar com que espontaneamente a gente comece a criar e revolver as ideias. Ou seja, a intenção um pouco é exatamente essa, né? Acho que a tua participação, a do Arpex, a do Charles, a do Sakamoto, todo mundo que esteve aqui comigo hoje foi um pouco aquecer esse tema e trazer novas possibilidades de pensar a questão do fake news. Eu queria agradecer aqui a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, né? E chamá-los, né, para o próximo debate, que vai ser feito no dia 26 de outubro, e que será sobre cidade e comunicação, que será, terá minha mediação, mas a organização mesmo será da professora Lucrécia, da Alessio Ferrara, da PUC, e que ocorrerá aqui novamente, para o qual eu convido todos para participar. Agradeço a todos os presentes. Agradeço aos que assistiram, como internautas e espero contar com vocês na próxima oportunidade. Muito obrigado.
Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho. Poros da Comunicação, uma parceria Filocom, ECA USP e Fapcom.